quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor também.
Esforço-te estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estreita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.
Do vírus chinês ao vírus estrangeiro, o discurso populista e xenófobo tem fulgido em todo o seu esplendor. Mas o inferno é ele, esse discurso, não o outro, esse que também somos nós. Se estamos no mesmo barco, como diz o mantra da agressão de vontades para fazer frente à Covid-19, aqueles que percebem o perigo, o festival de inanidades também assentou a reais. O medo graça, a máscara protege e o lavar de mãos vai muito para além do que fez Pôncio Pilatos. Depois há os diminutivos insanos, a gripezinha e o resfriadinho. E o Deus Pan, o apocalipse, o abismo, a magna ciência, a vacina. Ao celebrado o meu reino por um cavalo, corresponde agora o colapso da economia, a virose dos tão nervosos mercados, o petróleo e o barril, as crianças e os velhos, os ventiladores, o sopro que pode faltar. Os miasmas de antanho travestem-se de novas palavras. As cidades invisíveis de Ítalo Calvino são agora as cidades desertas e as varandas e as janelas e a música e o mundo virtual. A uberização do trabalho chegará na próxima acalmia. Este é o admirável mundo novo onde o grande irmão espreita, onde há o Estado e a guerra, a linha da frente e a retaguarda, o confinamento e a quarentena. A superfície é lisa e a morte expressa-se em números. Usa-se muito a língua inglesa. Burnout, lockdown, layoff e há curvas e gráficos, quedas e subidas em V. Uma ortografia onde a grande ambição é estar no Planalto, no cume. Zaratustra espreita. Páginas de Português conversou com Carla Marques, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, sobre o léxico da Covid-19.
Este foi um projeto que não nasceu acabado, foi nascendo. Nós, no Ciberdúvidas, somos muito sensíveis às questões lexicais, ao dinamismo linguístico, à grafia das palavras e com o chegar da pandemia, fomos-nos apercebendo que esta realidade começou a ocupar um espaço muito importante no mundo mediático, e este mundo mediático diz-se e escreve-se por palavras. E este grande dinamismo lexical começou a trazer à tona palavras que praticamente nós não usávamos no nosso cotidiano. Muitas eram restritas e eram usadas em meios científicos e o seu sentido é desconhecido ou era desconhecido da grande maioria dos falantes, e também começámos a assistir a processos de inovação lexical. E por essas razões começámos a sentir necessidade, primeiro nas nossas aberturas, que fazemos 3 vezes por semana, começámos a considerar que seria importante deixar um pequeno apontamento para palavras que começaram a surgir. As primeiras, as nucleares, foram naturalmente o coronavírus, e foi nessa altura que nós aproveitámos para sugerir ou recordar ou aconselhar a pronúncia correta de coronavírus, que deve ser com o inicial, deve ser corona e não, como continuamos a ouvir, corona. Foram os nossos primeiros conselhos. Logo a seguir veio a palavra-chave, que provavelmente agora é a palavra mais importante, que é a palavra Covid-19. Começámos por esclarecer que Covid refere à doença e não o vírus. O vírus designa-se cientificamente SARS-CoV-2, ou então mais informalmente é conhecido como novo coronavírus. Esclarecemos também como se escrevia a palavra. Inicialmente o conselho era escrever Covid com maiúsculas, seguidas de um IFAN e depois 19. Entretanto, assistimos ao vivo a um fenómeno de dinamismo lexical, porque a Covid-19, que era um nome próprio, designação de uma doença provocada pela ação de um vírus, passou a ser um nome comum. Isto levou também a que a palavra deixasse de se escrever obrigatoriamente em maiúscula e pudesse passar a escrever-se com minúscula. Portanto, nós acompanhámos e fomos comentando esta evolução. Acompanhámos também uma dúvida que se mantém sobre o género da palavra, é o Covid ou a Covid, e tivemos a oportunidade, por mais de que uma vez, de esclarecer que deverá ser usada no género feminino, porque designa a doença, portanto é a doença Covid-19, e devemos evitar o uso o Covid, porque quando acontece este uso, e é o que nós vemos sobretudo no domínio dos artigos da imprensa escrita, quando se usa a expressão Covid erradamente, está a designar-se o vírus, que de facto não tem esse nome. Portanto, é uma expressão a evitar. E foi assim que começou a nascer, aos poucos, o léxico Covid-19. Começou por acompanhar a evolução, começou por ser um espaço de esclarecimento e de aconselhamento, mas de repente fomos inundados por um domínio quase total do tema em todo o espaço mediático. E começaram a aparecer palavras novas em diferentes áreas, na medicina, na estatística, matemática, realidades novas que desconhecíamos enquanto seres humanos, as fases da resposta à propagação do vírus, tudo isto era uma avalanche de palavras que importava esclarecer, contextualizar, precisar e organizar. E foi assim que nasceu a ideia de organizar um léxico, que não está, é um trabalho que está a ser feito todos os dias e está em constante atualização. Deixámo-nos de ficar só associados à explicação ou à tentativa de esclarecimento dos sentidos e começámos também a alargar para artigos científicos ou até para o próprio contexto em que a palavra começou a ser utilizada. Portanto, começámos com áreas relacionadas, por exemplo, com domínios específicos da medicina, que não eram tão conhecidos do público comum, como internista ou outras especialidades dessa área. Passámos também por léxico da área da estatística, que está constantemente na ordem do dia, curva, pico, achatamento da curva, planalto. Embora se tratem de palavras muito visuais, nem sempre quem as ouve, e não estando familiarizado com a área científica que as trata, que as trabalha, poderá ter uma percepção errada da realidade. Portanto, fizemos e fazemos esse esclarecimento. Tratamos realidades novas, como por exemplo paciente zero, era uma expressão que não fazia parte do nosso léxico comum e para algumas pessoas era de facto uma expressão opaca, o que é o paciente zero, não é? Havia a noção de que zero é inexistente. Também esclarecemos isso. Foi muito interessante quando abordámos as fases de resposta à propagação do vírus. Surgiram várias respostas que foram endereçadas ao CIDER dúvidas, no sentido de tentar perceber o sentido da expressão fase de mitigação, porque, de facto, as pessoas associavam mitigação ao verbo mitigar e bem, e tinham a sensação que era a fase em que se diminuía a propagação do vírus e da infecção.
E afinal, o que é a fase de mitigação?
Nós tivemos a oportunidade de esclarecer que mitigar é de facto diminuir a ação, mas que o que estava a acontecer era uma interpretação errada, porque estas fases são fases que foram definidas pela Direção-Geral de Saúde como fases de resposta ao contágio, não é, o número de infecções. Portanto, a fase de mitigação entra ou passa a ser efetivada na altura em que haja um contágio em espaços fechados e na localidade. Portanto, a fase de mitigação é composta por um conjunto de ações que procuram evitar o contágio que ocorre já nessas situações. E nessa altura, imensas pessoas agradeceram ao Ciberdúvidas, referindo até que estava a fazer um verdadeiro trabalho de serviço público, porque não tinham percebido e achavam mesmo que havia aqui alguma má utilização da expressão. Fomos também dando conta de palavras que já existiam, mas passaram a ser usadas com sentidos novos. É o caso de geolocalização, que introduzimos hoje, que até aqui era muito usado no contexto do automobilístico ou de navegação, digamos assim, e agora surge como uma medida de localização para os doentes com Covid-19, que já é usada em alguns países, como é o caso da Polónia, e cujo uso está a ser discutido em países como a França, a Inglaterra, como forma de prevenção da mobilidade e da possibilidade de infecção com os doentes que estão nessa situação.
Carla Marques, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa sobre o léxico da Covid-19. Teremos a morte para dormir, diz um ditado árabe. Agora estamos com a vida das palavras. Carla Marques, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa.
Continuam a surgir, de facto, novas palavras. Mas mais do que novas palavras, estão a surgir novos sentidos, ou então sentidos que estavam um pouco esquecidos, que eram aqueles sentidos que numa entrada de dicionário seriam os que ficavam para o fim, e que de repente começam a vir ao de cima. Curiosamente, nós vamos amanhã divulgar um trabalho sobre a palavra máscara e damos conta deste dinamismo da língua nesta palavra, porque a palavra máscara é uma palavra que tem sentidos que estão muito associados a uma representação cultural e uma vivência sociocultural do mundo, desde a Grécia Antiga, não é? E estava muito a palavra máscara associada a uma relação ser. A máscara permitia esconder a nossa verdadeira identidade e autorizava-nos à assunção de outra forma de ser, mais ou menos escusa. Daí a importância da máscara, por exemplo, no carnaval, onde se pode julgar com outras formas de agir, de pensar e de ser. A palavra máscara atualmente não tem nada este sentido, não é? Tem um sentido de proteção, de tentativa de controlo, de propagação da doença, e traz sentimentos associados que são exatamente os sentimentos contrários aos que poderíamos associar ao conceito de carnaval, de baile de máscaras, que são conceitos de felicidade, de espírito positivo, e neste momento a máscara associa a si sentimentos de medo, de receio, de um espírito antissocial. De facto, é muito, muito interessante perceber como as palavras se estão a adaptar à situação e estão a dizer aquilo que nós estamos a viver cotidianamente e aquilo que nós estamos a sentir com estas novas realidades que invadem a nossa vida e as nossas casas. É também interessante perceber que há palavras que têm alguma tendência a cristalizar e a querer dizer tudo. Isso aconteceu, por exemplo, com quarentena, que é usada na comunicação social e nas nossas conversas diárias. O termo é usado para representar todos os significados que tenham a ver com fechado em casa.
Mas não é bem isso, não é?
Exatamente, nós temos alertado no Ciberdúvidas para a importância de precisar os significados. Primeiro alertámos logo à partida que quarentena não implicava 40 dias, porque alguns consulentes perguntavam-nos isso, então, mas este termo não implica uma duração de 40 dias. De facto, na origem implicou, mas esse sentido hoje perdeu-se. Aliás, neste momento e neste contexto em que vivemos, quarentena é cerca de 14 dias. Mas a quarentena, esta expressão deve ser usada para um isolamento obrigatório. Portanto, é o isolamento a que estão obrigadas as pessoas que têm testes positivos e que devem ficar em casa para não iniciarem novas cadeias de contágio. Portanto, é aí que devemos usar o termo quarentena. Para as restantes pessoas que não estão infectadas, deve usar-se o termo isolamento. Isolamento profilático, isolamento social, confinamento, E nós até sugerimos no Ciberdúvidas que poderíamos também usar o termo recolhimento. Portanto, há vários sinónimos e nós podemos também aproveitar o dinamismo da língua e explorar os seus significados para não ficarmos limitados, porque há muita tendência para encontrarmos uma palavra e enchermos a palavra de todos os significados, às vezes de forma um bocadinho incorreta, até atabalhoada, é o caso da quarentena. Temos aproveitado também para, neste léxico, integrar a realidade diária. Por exemplo, integramos hoje a palavra ou a expressão área T. Foi uma forma de, em estilo de homenagem, recordar o contributo, o importante contributo da imunologista Maria de Sousa, que faleceu ontem, vítima de Covid-19, de facto vítima dos vírus numa área a que ela dedicou toda a vida, e nós não deixámos ou não quisemos deixar de deixar também a nossa homenagem singela. Tentado agora, nesta nova fase de organização e de aprofundamento do léxico, mostrar que a dinâmica da língua é também uma forma de poder, e isto tem sido muito, muito efetivo e muito visível nos tempos que correm. Dizer, falar, usar determinadas palavras é ter um usufruto de poder e a ter uma forma de controlar efetivamente a vida das pessoas, e mobilizando sobretudo alguns sentidos, como eu dizia há bocadinho, que estavam até mais esquecidos. E é muito interessante ver que neste momento os sentidos das palavras se organizam em campos lexicais que apontam ou sobretudo para uma negatividade. E nós colocamos neste saco da negatividade palavras como pandemia, infecção, contágio, óbito, mortes, e associamos a este campo sentimentos. Há outras palavras que estão no campo de uma alteração brusca da nossa forma de vida, tal como a vivíamos e a conhecíamos. Claramente a expressão estado de emergência teve o poder de mudar a nossa vida. Também quarentena, isolamento, teletrabalho, higienizar, tudo isto são palavras que neste momento dizem o que é viver em Portugal e em boa parte do mundo. E nós no Ciberdúvidas temos recordado que também há palavras mais positivas e que se calhar neste momento, onde se fala também do grave problema que podem vir a ser as doenças mentais, como consequência, talvez não já imediata, do isolamento que estamos a ser submetidos, mas como consequência a médio prazo. E por aí, se as palavras têm tanto poder e têm tanta força, nós temos de recordar também que há palavras que nos trazem à tona d'água e que mostram o que há de humano nos humanos, como respeito, voluntariado, ajuda, sacrifício, colaboração, que também têm estado muito a descrever determinados setores da realidade que se vão organizando e reorganizando para dar a resposta ao que estamos a viver. Ou palavras que nos dão força, individualmente ou coletivamente, como coragem, serenidade, esperança, resiliência, resistência, e que devem estar presentes porque têm o poder de nos trazer de volta uma esperança que agora parece estar assim um bocadinho cinzenta, mas que nós devemos de conseguir reconquistar. E de qualquer forma, o léxico está em constante atualização, porque de facto é quase imprevisível a evolução dos factos. E factos trazem palavras, realidades novas trazem palavras novas. Veja-se o caso da expressão ensino à distância, que também foi uma expressão que aqui debatemos, porque havia quem questionasse a correção do à distância ou à distância. Também esclarecemos que estão as duas corretas, embora à distância tenha mais tradição na nossa organização lexicográfica, digamos assim, mas estamos muito atentos à comunicação social, às comunicações diárias, às intervenções de vários especialistas ou de não especialistas, porque todos dizem uma realidade que nós estamos a viver e que era completamente desconhecida. E daí a importância que consideramos que este léxico tem e terá mais para a frente, quando ultrapassarmos esta situação, olhar para estas pessoas que escreveram e disseram um momento da história, será também uma forma de recordar o que é um recorte de uma realidade dito pelas palavras.
Carla Marques, colaboradora do Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, sobre o léxico da Covid-19.
É de manhã e vejo-te a dormir. Esse cabelo ganho tempo a viajar. Em ti me perco assim, desejo cá ficar por ti. Conto os minutos para te perguntar. Roubaste o brilho à lua, ao céu e ao mar. E a vida é bem melhor contigo ao pé de mim, assim.
Será que é paixão? Será que é o amor em construção? Acontecer mais perto de saber o que é o amor. Em ti me perco assim, até me falta o ar
por ti. Será?
Amor em Construção, Marisa Liz e Marco Rodrigues.
Quantas palavras?
O exame médico, TAC, é do género masculino ou do feminino? É um TAC ou uma TAC? A resposta de Sandra Duarte Tavares, linguista.
É frequente ouvir-se um TAC. Porém, observando-se a constituição deste termo, verificamos que ele é do género feminino. Porquê? Porque se trata de um acrónimo do termo tomografia axial computurizada. Repare-se que o elemento central deste termo é a primeira palavra, tomografia, que é do género feminino. Portanto, TAC é um exame médico em que uma fonte de raio-x e um detector rodam em torno do organismo com o objetivo de obter imagens tridimensionais de órgãos e tecidos do interior do corpo humano que permitam diagnósticos. Deste modo, uma vez que a palavra tomografia pertence ao género feminino, nesta palavra tomografia axial computurizada, o acrónimo é TAC, deve ser do género feminino, repito, uma vez que a primeira palavra daquela expressão é feminina. Termino com uma regra, o género de uma sigla ou de um acrónimo corresponde ao género da palavra central. Dizemos em linguística que é o núcleo que integra essa unidade. É o que acontece com tomografia, portanto, devemos dizer uma TAC.
Eu, El Rei, faço saber aos que este alvará virem que hei por bem me apraz dar licença a Luís de Camões para que possa fazer imprimir nesta cidade de Lisboa uma obra em octava rima chamada Os Lusíadas.
A Estante Maior, em colaboração com o Plano Nacional de Leitura.
De Pedro Tamen, em Agora Estar, por Maria Henrique. Só dos mortos devemos ter ciúmes. Acordar de entre as pedras, doentes, dolorosos, que da beira das arribas nos atirem ao porto, onde enfim se encontra a nossa angústia. Só eles lutam palmo a palmo pelo espaço em que já vertical erguemos nosso braço em busca de que sumo ou de que céu. É que só eles nos retiram da cama de que por nós foi feita a escolha, a maciez intensa que julgámos eterna, que nos parecia tão cordatamente entregue à nossa própria suma a uma. Só os mortos, horror, ainda que vivos, vivem paredes meias com os nossos dedos. Logo afastam os momentos ferozes que tocássemos e as nuvens por sobre o mar dos olhos. É bem feito, dizem os meninos, pois que dos vivos a vida nos desvia e nisso nos conduz, assaz encaminhados pelo que vamos querendo. Só os mortos nos mordem, nos apontam a dedo frio e tenso, entorpecem desejos e, pois pior, só eles nos expulsam do vero som dos sinos numa entrega às palavras baldadas do comércio. A luta clara que sonhada fosse pela mão dada e limpa que nos dessem, tropeça, polvo, com misérias nossas, e enterra-te na pérfida, agoniada leira, onde dominam eles nossas bocas e o sangue que nelas perpassasse. Só os mortos, invisíveis, letais, pesados entes, nos disputam a vida e só por fim nos matam.
Pedro Tamen, em Agora Estar, na voz da atriz Maria Henrique. Pedro Tamen, um dos nomes de referência da poesia portuguesa contemporânea, do ensaísmo e da tradução. Pedro Tamen tem a sua obra reunida em volume, editado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda. O autor do premiado O Livro do Sapateiro, colaborador da revista O Tempo e o Modo, o tradutor de Proust e de outras obras maiores da literatura universal, resguarda-se da vozearia do Café Literário e convida-nos a uma revisitação permanente ao seu intenso labor cultural, ele que conviveu com Daniel na Cova dos Leões. Ouviram páginas de portuguesas despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen.
Quando as palavras surgem inteiras de
falar com rigor da
e as vozes dizem esta varanda larga habitada pelas palavras.
Páginas de Português. Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa.
Uma estrita varanda larga, habitada pelas palavras.
Para falar com rigor da máquina do mundo.
Quando as palavras surgem inteiras das águas e as vozes dizem os nomes na casa da língua.